Agenda da semana.
E sobre esse tema das emendas de relator, atualizando as notícias, agora há pouco pela manhã, o STF formou maioria e decidiu por 6-5 pela sua inconstitucionalidade. Além disso, tivemos ainda ontem uma outra decisão do STF sobre a execução orçamentária que autoriza pagamento do Bolsa Família de R$ 600 no próximo ano, fora do teto de gastos. Sobre a expectativa de como essas decisões devem refletir no Congresso, o nosso produtor Felipe Cafino conversou com o consultor legislativo Gilberto Guerzoni. Vamos acompanhar.
A gente conversa agora com o consultor legislativo Gilberto Guerzoni sobre a agenda legislativa do Congresso para esta semana. Boa tarde, Guerzoni.
Boa tarde, Felipe.
Bom, Guerzoni, a semana começou agitada aí, né? Porque tivemos ontem à noite uma decisão do STF sobre o assunto do Bolsa Família, que é o que está em votação aqui no Congresso, teto de gastos, né? Retirando o Bolsa Família do teto de gastos. E hoje, pela manhã, agora há pouco, também o STF formou maioria pela inconstitucionalidade do chamado orçamento secreto. Então, o que você adianta para a gente aí que deve prevalecer nas discussões dessa semana?
Pois é, essa é a última semana legislativa, né? O ano legislativo termina na quinta-feira e, como é normal, né, nesses períodos, esse final de ano legislativo fica para a questão do orçamento. Só que aí, como você comentou, esse ano a gente está tendo aí várias alterações, né, que tornaram ainda mais complexa, né, e a gente poderia dizer até mais emocionante, essa votação final do orçamento, né? Na sexta-feira o Congresso terminou de votar a regulamentação das emendas de relator, nas chamadas RP9, só que o Supremo Tribunal Federal, como você falou, hoje, agora, pela manhã, concluiu a votação, entendendo, né, por 6-5, que essas emendas são inconstitucionais. É preciso ver exatamente a decisão do Supremo, né, pode haver embargos, aí pode haver ainda alguma discussão, mas o Congresso vai ter que interpretar, né, e ver como ele age com relação a essas questões que influenciam o orçamento. E, de outro lado, teve essa grande surpresa nessa decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes ontem à noite, né, num mandado de injunção sobre a questão de auxílios para combate à pobreza, né? E na decisão o ministro Gilmar Mendes entendeu que, uma vez que a Constituição garante esses auxílios para aqueles que têm necessidade desse tipo de renda para sobreviver, esses valores estariam fora do teto de gastos, né? Eles estariam além do teto de gastos, então não haveria necessidade de nenhuma alteração constitucional para que o orçamento previsse recursos para esse fim, né? Bastaria a edição de normas abrindo créditos extraordinários para o pagamento desses benefícios. E, inclusive, na decisão do ministro Gilmar, ele manda especificamente notificar o relator do orçamento, né, o senador Marcelo Castro, sobre essa questão. Então, isso aí também vai influenciar fortemente a elaboração do orçamento e a votação da chamada PEC da transição, né, que o Senado tinha aprovado aí na semana atrasada. A Câmara começou a discutir na semana passada, não chegou a deliberar. Havia uma previsão de que terça-feira, né, amanhã, a Câmara deliberasse sobre a PEC do orçamento, a PEC de transição, né, que permitiria exatamente que o Bolsa Família e outros recursos ficassem fora do teto de gastos. Só que, com essa decisão do ministro Gilmar Mendes, que é uma decisão monocrática, né? Em princípio, ela pode haver agravo para o plenário, ainda pode haver alguma discussão ainda sobre esse, sobre esse tema, mas tudo isso está embolado aí nesses últimos dias da sessão legislativa e da legislatura, né? Num momento em que a gente tem uma mudança de governo que acaba obrigando alterações significativas no orçamento, né? Então a gente vai ter aí nesse final de ano legislativo, né? Nesse final de legislatura, provavelmente uma série de questões que vão ter que ser dirimidas pelo Congresso para fechar o orçamento para 2023, né? Vamos aguardar aí os desdobramentos, né? São coisas ainda muito, muito novas, né? Essa decisão do Supremo acaba de ser tomada, que decretou a inconstitucionalidade das emendas de relator, e essa decisão monocrática do ministro Gilmar também foi, como você comentou, saiu ontem à noite, né? Ele concedeu deferiu um pedido que tinha sido encaminhado pela rede de sustentabilidade dentro de um mandado de injunção que tratava do direito de um cidadão de ter esse tipo de auxílio, ou seja, a gente tem várias coisas novas que devem impactar aí os trabalhos do Congresso nessa semana, né? Nessa corrida de final de ano.
Correto, provavelmente aí vão ter novos capítulos aí em relação a essas questões que estão, de certa forma, interligadas também, né, Guizão?
Sim, provavelmente, né, tudo isso tá amarrado, ainda que formalmente algumas questões sejam autônomas, mas politicamente tudo isso está ligado e envolve a questão da elaboração e da execução do orçamento, né, do papel do Poder Legislativo e do Poder Executivo nesse processo, né. A gente deve ter aí uma discussão intensa no Congresso sobre isso, né? Ainda não está formalmente marcada a sessão do Congresso para debater esses temas, mas terá que ocorrer aí até na quinta-feira, né? Que é o último dia da sessão legislativa, ou o orçamento fica para o ano que vem, né? Ou seja, tudo isso é possível, né? Todos os principais atores políticos têm feito um esforço muito grande para votar o orçamento ainda este ano, né? Tanto o senador Marcelo Castro, o relator-geral, a comissão de orçamento, né? O presidente Rodrigo Pacheco, todos têm feito um esforço para votar o orçamento este ano. Vamos ver se politicamente, com essas novidades, se o processo facilita ou complica, né? E pode ser que politicamente não se consiga, né? Vamos aguardar aí os desdobramentos na comissão mista e no plenário do Congresso Nacional.
Correto. Mudando um pouco de assunto agora, Guerzoni, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, anunciou que deve colocar em pauta a proposta de emenda à Constituição que trata do piso salarial da enfermagem. Você acha que esse é um tema aí sobre o qual já existe um consenso para votação?
Eu acho que esse tema, né, o Senado votou o projeto de lei, né, que já virou lei sobre esse tema praticamente por unanimidade. Depois o Senado votou alguns projetos de lei para buscar viabilizar, porque esse piso para enfermagem foi suspenso, né, por uma decisão do ministro Barroso, que entendeu que não havia definição de recursos para o pagamento desse piso, né. O Senado aprovou alguns projetos para tentar viabilizar, e agora vem essa PEC da Câmara. A Câmara aprovou semana passada, em dois turnos, a PEC, né, para permitir que houvesse o repasse de recursos da União, tanto para estados e municípios e o Distrito Federal, quanto para as entidades do SUS, né, as entidades privadas, filantrópicas e que são filiadas ao Sistema Único de Saúde, né, que atuam dentro do SUS. Então isso daí, essa PEC, provavelmente deve haver um esforço para tentar votar essa PEC ainda esse ano, para esses recursos estarem disponíveis aí para o ano que vem, né? E a expectativa é que com isso o ministro Barroso reconsiderasse a sua liminar e de alguma forma também algo que afeta o orçamento, né? Nós temos ainda mais essa variável que acaba afetando a destinação dos recursos no orçamento, né? Correto. Pode até complicar um pouco mais politicamente a votação do orçamento esse ano, mas a expectativa, a gente não tem ainda sessões de Senado também agendadas, mas a expectativa é que se consiga votar e promulgar essa PEC ainda esse ano, para que a gente tenha a viabilidade completa desse piso da enfermagem, que foi um projeto que nasceu no Senado, que foi aprovado, como a gente comentou, praticamente por unanimidade na Casa, que esse projeto possa ser implementado a partir do ano que vem.
Correto. Uma última para a gente encerrar seria que temos na CRA também uma proposta que pode ser votada aí sobre agrotóxicos, é isso?
Isso, a Comissão de Agricultura tem uma reunião hoje, né, para votar esse projeto. Esse é um projeto bastante antigo, né, tramita aí no Congresso Nacional há mais de 20 anos. Né, o projeto nasceu no Senado, foi para a Câmara aprovou um substitutivo, voltou para o Senado, gera uma polêmica muito grande, já houve vários debates na Comissão de Agricultura sobre esse projeto, né? Existe aí vários atores que disputam essa questão, né? Envolvendo não apenas as forças ligadas à agricultura, mas também ao meio ambiente. Então, ele gera uma expectativa grande para ver se o projeto consegue ser votado aí nessa última reunião da Comissão de Agricultura, e com isso estaria pronto para ir para o plenário. Né? Então, fica também a expectativa, se a comissão vai conseguir votar, né? O tema já esteve na pauta da comissão várias vezes, né? Houve pedido de vista, houve uma série de emendas, né? Uma série de alterações no projeto. Então, fica a expectativa se o projeto vai poder ser votado, vai conseguir ser votado na comissão, né? Que são as emendas da Câmara hoje que estão em votação. E, caso a comissão consiga apreciar a matéria, se haveria condições políticas de votar no Congresso Nacional ainda esse ano. Né? A gente pode ver que há uma pauta bem apertada aí para esses últimos dias da sessão legislativa. Não faltarão emoções aí nesses últimos dias.
É isso, Guizoni. Vamos aguardar essa semana aí com várias decisões importantes aí no Congresso Nacional. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no primeiro item, Guizoni. Boa tarde e boa semana.
Boa tarde, obrigado. Você também.